Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício recebe relatório de atuação do Ministério Público e elogia a atuação da PGR.
Collor critica a flexibilização dos registros de agrotóxicos.
Projeto limita em 50% a diferença entre a passagem de avião mais cara e a mais barata em um mesmo trecho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado destacou a atuação do Ministério Público Federal em diversas áreas, como a ambiental.
Ele recebeu hoje o relatório de um ano de mandato da Procuradora-Geral Raquel Dodge. Repórter Érica Christian.
Em audiência com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entregou um relatório sobre a atuação dela no cargo que ocupa há um ano. Eunício Oliveira destacou que o Congresso Nacional tem uma relação de independência e harmonia com o Ministério Público Federal, além de um bom diálogo. Ele elogiou a postura de correção e de firmeza de Raquel Dodge, que foi sabatinada pelo Senado.
A doutora Raquel está fazendo hoje aniversário de um ano como Procuradora-Geral da República. E fez questão de, nesse ano, no dia que ela completa um ano, trazer o relatório anual do Ministério Público Federal. E ela me apresentou ali alguns dados, são quase 20 mil encaminhamentos feito por ela. Um relatório bastante denso.
No relatório, Raquel Dodge destacou a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos básicos do cidadão e ressaltou o combate à corrupção por meio de denúncias contra 144 agentes públicos nos tribunais superiores e a defesa do fim do foro privilegiado e do fim da prescrição de ressarcimento aos cofres públicos de recursos desviados. Além da corrupção e dos direitos humanos, o Ministério Público atuou nas áreas do meio ambiente, da administração pública, como a superlotação dos presídios e das eleições, a exemplo de ações contra a liberação de dinheiro público para bancar candidatos inelegíveis.
Encerrado o prazo de análise dos registros de candidaturas pela Justiça Eleitoral, o TSE confirmou 358 nomes na disputa por 54 vagas ao Senado nas eleições de outubro. As informações com o repórter Maurício De Santi.
Apesar de encerrado o prazo para análise dos registros, muitas candidaturas permanecem sub judice e podem ser cassadas mesmo depois das eleições. A lei permite a substituição dos candidatos até 20 dias antes da votação, prazo que se encerrou em 17 de setembro. Depois disso, se o candidato tiver o registro definitivamente negado, o partido não poderá mais substituí-lo. Por isso, o quadro de nomes na corrida por uma vaga no Senado pode mudar. Serão renovadas em outubro 54 cadeiras, o que corresponde a 2/3 da composição do Senado. São 3 senadores por unidade federativa, somando 81 integrantes. A representação por 3 senadores foi estabelecida pela primeira Constituição da República, em 1891. O cientista político David Fletcher lembra que esse modelo nasceu nos Estados Unidos e foi copiado na Constituição brasileira.
Esse foi um modelo adotado pela Constituição Republicana Americana porque havia um conflito entre estados grandes e estados pequenos. E os estados pequenos teriam muito poucos representantes baseados proporcionalmente à sua população. Então foi para equilibrar a representação entre estados grandes e pequenos. E quando se escreveu a Constituição aqui no Brasil, clonou o modelo americano.
O Acre tem o menor número de candidaturas disputando uma cadeira no Senado, apenas 6 nomes para as 2 vagas que o Estado tem direito. São Paulo e Distrito Federal terão as eleições mais disputadas em número de candidatos. São 20 em cada um. A média é de 13 nomes por Estado. O mandato de senador tem duração de 8 anos.
Celulares irregulares começam a ser bloqueados pela Anatel a partir deste domingo, dia 23 de setembro. E em presídios, o bloqueio de telefones poderá ser financiado com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Agência Nacional de Telecomunicações começa no domingo 23 de setembro o processo de bloqueio de celulares irregulares em mais de 10 estados. A agência vai enviar mensagens alertando sobre a irregularidade do aparelho para os usuários do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a partir de 8 de dezembro, esses aparelhos adulterados, roubados, extraviados ou ou não certificados serão definitivamente bloqueados, como já aconteceu com os de Goiás e do Distrito Federal em maio de 2018. O bloqueio de celulares também poderá acontecer em presídios. Um projeto do senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, prevê o uso de recursos do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, para a instalação, custeio e manutenção de bloqueadores de celulares nas penitenciárias. Ao ser aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, o presidente do colegiado, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que a proposta vai impedir que detentos comandem o crime de dentro das prisões.
Já que o crime organizado ele é comandado de dentro dos presídios, em alguns casos, com a omissão e, às vezes, a colaboração de agentes públicos, é importante se estabelecer esse bloqueio para que não haja comunicação de celular ordenando matança, ordenando crime organizado a fechar favelas.
Para Fernando Collor, maior liberdade no registro de agrotóxicos coloca em risco a saúde pública no Brasil. Ele pediu a rejeição de proposta prevendo a flexibilização. Reportagem de Floriano Filho.
Por conta do clima tropical quente e úmido, que ajuda na proliferação de pragas, os produtores alegam que precisam de uma quantidade maior de defensivos agrícolas para proteger as lavouras de fungos, bactérias, vírus e parasitas. O problema são os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. Um projeto de lei aprovado no Senado, que está em processo de votação na Câmara dos Deputados, muda a expressão agrotóxicos para pesticidas. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, é contra a proposta, argumentando que ela facilita o registro de produtos com substâncias consideradas cancerígenas pelos órgãos reguladores. O senador alagoano chamou a proposta de pacote do veneno e lembrou que o Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, incluindo alguns proibidos em países com regras mais rígidas de saúde pública.
Cada brasileiro consome, em média, 5 litros e 200 mililitros de agrotóxicos por ano, um número considerado elevadíssimo para os padrões internacionais. Além disso, 22 dos 50 agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos na Europa.
A diferença entre a passagem mais cara e a mais barata de avião em um mesmo trecho não pode ser superior a 50%. É o que diz projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo. Segundo ele, não é razoável que uma passagem Brasília-São Paulo, comprada com um mês de antecedência, custe R$ 300, enquanto que uma adquirida no balcão chegue a R$ 1.800.
Ora, se o avião sai do mesmo lugar para o mesmo destino no mesmo horário, com os mesmos custos operacionais, então por que temos tarifas tão diferentes e tão mais altas a depender de quando são compradas as passagens?
Sandoval reclama também da dificuldade e do custo para mudar passagens aéreas, sem contar que o consumidor agora, além de pagar pela bagagem, está tendo que gastar dinheiro para marcar assento. Ayrton Sandoval diz que as companhias alegam que precisam da liberdade tarifária para oferecer os melhores produtos e serviços à população, mas as informações são desencontradas. A ANAC, elas dizem ter prejuízos. Nas bolsas de valores, apontam lucros. Por isso, ele apresentou o projeto de lei para limitar em 50% a diferença entre o valor máximo e o mínimo das passagens na mesma classe e no mesmo avião.
Até que o mercado entenda que liberdade tarifária é a liberdade que o povo concedeu a elas para explorar o serviço aéreo de transporte de passageiros com lucro, de forma viável, mas sem selvageria, sem desrespeito ao consumidor, com regras claras.
A proposta ainda obriga as empresas a divulgarem em tempo real o preço da tarifa para cada assento disponível no avião.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.